Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Neide Ribeiro. Trata-se de Calton Cadeado, especialista em relações internacionais, que analisa os últimos acontecimentos na Síria.
Convidado.
Mais de 1000 pessoas foram mortas após os confrontos entre as forças de segurança sírias e os apoiantes do presidente do posto Bashar al-Assad. As forças do novo regime estão a ser acusadas pelo massacre de centenas de civis. O presidente da Síria garantiu que todos aqueles que atentarem contra o Estado e os dissidentes serão punidos. Ahmed Shara alertou também para a possibilidade de uma nova guerra civil no país. Calton Cadeado, especialista em relações internacionais, reconhece as fragilidades do novo governo, contudo, refere que a violência está a ser feita dos dois lados.
O ponto mais importante neste momento é que quer um, quer outro lado está a usar da violência. A resposta violenta é condenável, sim senhora, mas no jogo político neste momento, se calhar é preciso nós entrarmos na cabeça do novo regime neste momento para perceber por que é que eles estão a reagir desta forma. Vamos lá. Pensar de forma especulativa, mas com facto. Estes companheiros que tomaram o poder pela força agora foram vítimas de repressão do regime do Sr. Bashar al-Assad. Neste momento, é legítimo pensar que eles estejam provavelmente a fazer a vingança.
Não compete à justiça responder a esse tipo de situações?
O ideal é esse, mas o real é o que nós estamos a ver no terreno. O que todos nós gostaríamos é que a justiça funcionasse. Mas neste momento está a haver também uma resposta violenta que eles tomaram como uma oportunidade para fazer a vingança violenta que eles não conseguiram fazer naquele momento.
As forças de segurança do novo governo anunciaram a detenção de vários autores de violências contra civis nas províncias costeiras da Síria. Esta resposta parece-lhe a mais sensata?
A detenção é a melhor opção, a mais ideal, que é para as pessoas responderem perante um tribunal sobre esta situação. Mas repito outra vez, que é o real, o que está acontecendo no real, que foge do controle. Pode ser a ideia da vingança, mas também pode ser a ideia da utilização do medo como um fator de imposição da autoridade neste momento, porque vale lembrar que este governo ainda está numa fase de instalação.
O presidente sírio, Ahmed al-Shara, disse num discurso à nação que o país enfrenta um novo perigo representado pelos representantes do antigo regime de Bashar al-Assad e pelas forças externas que procuram arrastar o país para uma guerra civil com o objetivo de o dividir, destruindo a unidade e a estabilidade. É disso que se trata? Há aqui este risco, há esta ameaça?
A ameaça está lá porque a tomada de poder ainda não está consolidada na ocupação real do território. Até porque estes grupos se uniram para derrubar o Bashar al-Assad. Mas nós não sabemos quais são as pretensões finais de cada um destes grupos. E existe o grupo dos curdos, por exemplo, que não esconde a sua pretensão de fazer o tal grande Kurdistão. O tal grande Kurdistão inclui a Síria, um pouco a Turquia e um pouco o Iraque. Não há garantias neste momento da efetividade, do controle do território por este novo regime. Então, tudo o que vier é um motivo de medo para dar pretexto para usar da força, inclusive no nível extremo. Pode, eventualmente, ser uma situação são destas, mas também é preciso desconfiarmos que o governo pode estar a usar deste assunto como um pretexto para justificar o excesso de violência que eles cometeram ali, ou então para justificar a necessidade de usar a violência contra qualquer um que tentar pôr em causa o poder instalado, porque o poder instalado definitivamente ainda não está.
Foi ainda anunciado um Comitê Superior para Preservar a Paz Civil, que será encarregue em nome do Presidente da República de comunicar diretamente com o povo da costa síria, ouvi-lo, prestar-lhe apoio necessário. Qual é que é a importância deste Comitê Superior para Preservar a Paz Civil?
É uma boa iniciativa que dá um sinal de que é preciso reconhecer que a Síria precisa de paz. Isso é um facto. Pode ser um sinal de que é preciso incluir todos os atores da paz civil. Mas essa palavra paz civil pode ser um sintoma de exclusão de qualquer força armada que esteja associada a Bashar al-Assad. Pode ser uma forma de dizer, inclusive, aos leais a Bashar al-Assad, que vocês têm um espaço aqui desde o momento que deponham as armas e façam um jogo político na Síria. Mas o medo vai ser sempre a tônica dominante que vai influenciar na efetivação deste comitê.
Dezenas de pessoas reuniram-se na sexta-feira passada, perto de Jablé, para pedir proteção de Moscovo, Bashar al-Assad, que vive em Moscovo desde que deixou a Síria. A Rússia, que afirmou que Moscovo está a coordenar estreitamente os esforços com os parceiros estrangeiros no interesse de um rápido desanuviamento da situação.
Eu tenho uma dificuldade em tratar deste assunto como um assunto puramente identitário de minorias ou maiorias. Neste caso, é claramente um assunto político entre grupos rivais políticos. Acontece, infelizmente, que há esta associação dos grupos alauítas. Mas esta não é uma luta entre alauítas e xiítas, ou alauítas e sunitas, ou coisa assim parecida. Esta é uma luta de poder entre atores políticos, não é? Então, a proteção que vai ser dada neste momento é a população civil, sob pena de nós corrermos o risco de pensarmos que estamos a falar só de alauítas, mas naquela zona podem estar a morrer também pessoas que não são alauítas. Então são os civis que têm que ser protegidos. Aliás, a informação que está a circular é que há gente que foi se refugiar na base russa neste momento. Qualquer tentativa de colocar isto como alauítas é uma forma de diminuir o verdadeiro problema, é a instrumentalização dessa identidade alauíta para fins políticos, que é fins de poder. O que a Rússia pode fazer é proteger a todos.
A Turquia, que apoiou os rebeldes quando Assad ainda estava no poder, avisou que os atuais combates representam uma ameaça séria para o novo governo. O novo governo está, de facto, ameaçado?
Sem dúvida. Este é um governo que ainda está na fase de instalação. Não controla todo o território. Mas este grupo chegou ao poder com um elevado nível de legitimidade por ter derrubado Bashar al-Assad, mas escondia em si as divisões internas. Uma das divisões internas que o próprio grupo já reconheceu é o medo da influência que o Estado Islâmico pode jogar neste novo xadrez político, de controle territorial. Havia, inclusive, propostas para fazer a federalização da Síria e entregar o controle de território a cada um destes grupos e diminuir o peso do Estado no controle territorial na sua globalidade. Sem imaginar o Estado Islâmico que esteve presente ali a controlar o território, o que isso pode significar para a Síria, a Turquia, o que pode significar para Israel. Então, há esse medo e é um medo real. O Estado não controla.
Que papel poderá aqui desempenhar a Turquia?
A Turquia pode ser um elemento de proteção do novo regime para não dar espaço para que os grupos atuem, por exemplo, na Zona Norte, onde a Turquia pode fazer qualquer tipo de bloqueio para intervenções, sobretudo dos leais ao Bashar al-Assad. Isso já é uma das coisas que, na minha análise de desenhos de cenários, estes leais que estão a tentar pôr em causa o novo regime não têm muitas pernas para andar, pelo menos naquela zona, porque eles estão no mar, não têm uma retaguarda segura no mar e também não têm o suporte na zona norte, que é a Turquia. Então a Turquia pode servir de um peso, contrapeso, para que este grupo não entre e use a retaguarda segura no seu território.
A Europa mostrou-se chocada com esta escalada de violência, apelou a todos para que procurem soluções pacíficas para a unidade nacional, um diálogo político inclusivo e justiça transitória. Há aqui o risco de a Europa voltar atrás na intenção de levantar as sanções contra a Síria com esta situação?
Tudo está em aberto neste momento e é possível que isso aconteça. Agora, vamos ver quais são as discussões que a Europa faz com o novo regime, porque neste momento a Europa quer preservar os direitos humanos, mas o novo regime quer preservar o poder e a integridade territorial. O que vem primeiro? Se formos a usar a teoria liberal, são os valores dos seres humanos que vêm primeiro. Mas se formos usar a teoria realista, o que vem primeiro é o Estado. Podia-se fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Claro, é o desejável. Mas estamos a falar de duas perspectivas de grupos diferente.
A análise do especialista em relações internacionais, Calton Cadeado, ele que foi o nosso convidado nesta segunda-feira.
Desporto. Vamos agora ao desporto de Marco Martins.
A primeira prova de prestígio por etapas de ciclismo em França, Paris-Nice, arrancou neste domingo 9 de março na região parisiense com a presença de três ciclistas portugueses, João Almeida, Ivo Oliveira e Yuri Leitão. A primeira etapa decorreu à volta da cidade de Le Perret-en-Yvelines, numa distância de 156 km, com o triunfo do belga Tim Merlier ao sprint à frente do francês Arnaud Demar e do italiano Alberto Dainese. No que diz respeito aos portugueses, Yuri Leitão ficou na 22ª posição, João Almeida na 69ª e Ivo Oliveira no lugar 116. Uma primeira etapa plana que favorecia os sprinters, os homens mais rápidos no final compacto. O Paris-Nice, conhecida como a corrida ao sol, começou com um tempo cinzento e prossegue nesta segunda-feira com chuva, o que poderia implicar perigo. Ao longo das 8 etapas, o vencedor da classificação geral deverá ficar definido nos dias de subidas e descidas, isto é, com montanhas. Entre os favoritos está o português João Almeida, da equipa UAE Team Emirates, que nesta temporada já terminou no segundo lugar da geral da volta à Comunidade Valenciana e igualmente na volta ao Algarve, nas duas provas por etapas que disputou até agora. Em entrevista exclusiva à RFI, João Almeida admitiu estar bem fisicamente e que veio para esta prova para tentar vencer a geral.
Sinto-me bem, venho para a corrida confiante, lá que os adversários também são fortes, mas estamos confiantes e vamos dar tudo o que temos.
Neste momento podemos dizer então que é o líder assumido da equipa.
Sim, exato. Claro que depois as situações de corrida tudo pode mudar, mas acho que pronto, claramente sou o líder da equipa e pronto, é isso.
Como é que se sente neste momento?
Sinto-me bem, já é meio que habitual, portanto não há nada que seja diferente do habitual.
Sobre este Paris-Nice, já o fez o ano passado, o que é que espera deste ano? Já viu um bocadinho as etapas, também as etapas específicas como aquela por equipas?
Sim, temos duas, três etapas bastante duras de montanha, embora as coisas não sejam muito, muito longas, mas vão ser duras, depois a contagem por equipas também vai ter uma parte muito importante.
É complicado ou não de saber que pode chover, pode não chover, está sol, esta corrida é assim um bocadinho imprevisível?
Sim, provavelmente irá chover bastante, mas pronto, é igual para todos, como se costuma dizer.
Em relação a este início de temporada, foi um segundo lugar na Comunidade Valenciana, um segundo também de volta ao Algarve. É perfeito este início de temporada ou justamente não?
Sim, é bastante bom. Claro que perfeito seria se ganhasse, mas acho que posso estar contente e satisfeito, mas claro que queremos sempre mais.
Mas também que está num momento de forma excelente, João.
Sim, estou numa boa forma, boa. O importante é não ter azar. Este ano, felizmente, não tive azar, nem fiquei doente, etc. Que afeta logo bastante a preparação e estou satisfeito.
A preparação foi diferente ou não em relação aos anos precedentes? Para estar já neste pico de forma?
Não, nada. Sinceramente, não fiz nada de especial. Tudo normal. Acho que ainda tenho bastante para evoluir, também nesta época e ao longo da minha carreira.
Uma mensagem é para os portugueses que vão estar na estrada, que muitas vezes estão com as bandeiras. Qual seria a mensagem para eles?
Como sempre, agradecimento. Dias de chuva, dias de sol, estão sempre lá a apoiar e faz sempre uma pequena diferença.
De recordar que na carreira, João Almeida já venceu a volta à Polónia e a volta ao Luxemburgo, já triunfou numa etapa do Giro, já vestiu a camisola cor-de-rosa da volta à Itália, terminando no terceiro lugar dessa volta em 2023, isto entre outros triunfos para este ciclista de 26 anos, nascido nas Caldas da Rainha. Igualmente em entrevista exclusiva à RFI, Ivo Oliveira, da equipa UAE Team Emirates, afirmou que durante esta prova ele terá a tarefa de ajudar João Almeida a conquistar a corrida, mas também de apoiar o sprinter colombiano Juan Sebastián Molano, que na primeira etapa terminou no quarto lugar. Ivo Oliveira, de 28 anos, também abordou o início da temporada em que, nos campeonatos da Europa de ciclismo de pista, arrecadou uma medalha de prata na perseguição individual e uma de bronze com o gêmeo Rui no Madison.
Em a prova temos um objetivo muito principal, que é a classificação geral, que o João é o nosso único líder. Pronto, temos o Brandon, que também já foi pódio nesta corrida, mas acho que o líder é claro, o João está em grande forma e é o principal de tudo, é levá-lo nas melhores condições, sem azares até às montanhas, e lá ele se decide lá com os outros. E depois temos o nosso objetivo secundário, que é os sprints com o Molano. Vamos tentar hoje e amanhã estar na frente com ele. Não vai ser fácil, tem aqui muitos comboios, muitas equipas só estão focadas para o sprint e pronto, vamos tentar estar ali no mix, mas o importante é levá-lo até aos 3 km nas condições seguras, para não haver quedas nem nada, e depois pensar no sprint.
Como é que vai ser justamente o trabalho do Ivo? Esse trabalho duplo, no fundo, com o Molano para os sprints e também com o João?
Sim, é isso. É basicamente, tem que estar focado em algo que ele precisa durante a etapa, tem que estar lá. Uma zona de vento, algum azar que tenha, tem que estar preparado para o ajudar. Eu e os outros estamos focados nisso, é o objetivo principal que nos deram, e pronto. E depois tem esse objetivo secundário, que é na mesma principal para nós, que é tentar ir aos sprints com o Molano, mas pronto. O objetivo é a classificação geral, sem dúvida.
Não há ambições ou assim objetivos de poder, por exemplo, entrar numa fuga, numa etapa ou não?
Não, é complicado. É assim, quando estamos numa equipa a este nível e quando temos líderes assumidos como temos, se não temos um, a seguir temos logo outro ou outros dois. A nossa equipa é clara nos objetivos, pois estamos numa equipa que é muito, muito difícil entrar em fugas e acho que esse não é agora para o final. Ali na zona de Nice talvez pode acontecer aquelas fugas malucas, mas acho que isso não é bem para mim. O meu objetivo é mais na zona do vento e na zona plana estar com os líderes e pronto. E depois dessas fugas, deixo para os outros.
Sobre justamente esse início da temporada, o que é que podemos fazer como avaliação para o Ivo?
Sim, o início acho que foi bastante positivo. Tivemos quase a ganhar umas etapas como lá no sprint na Arábia Saudita. Correu bem aqueles sprints. Depois tivemos o segundo lugar com o João em Valença, o segundo lugar no Algarve. Acho que estive nas equipas em que começaram bem a temporada e pessoalmente também acho que correu bem com os europeus de pista. E pronto, agora é focar a 100% no que vem para a estrada.
De recordar que na carreira, para além das medalhas no ciclismo de pista, Ivo Oliveira venceu o Campeonato Nacional de Portugal de contrarrelógio e de estrada, entre outras provas no ciclismo de estrada. Por fim, a RFI falou com o ciclista português Yuri Leitão, da equipa espanhola Caja Rural, que no passado verão de 2024, em Paris, conquistou a medalha de ouro na prova do Madison com Rui Oliveira no ciclismo de pista e a de prata na prova individual do Omnium. Yuri Leitão tem como objetivo tentar lutar pelos lugares cimeiros nos sprints, ele que regressou às estradas após a queda na volta ao Algarve em Portugal em finais de fevereiro. O ciclista, natural de Viana do Castelo, também abordou o início de temporada em que, nas provas de estrada, venceu o troféu Palma, em Espanha, e arrecadou duas medalhas de ouro nos europeus de ciclismo de pista, na corrida por pontos e no scratch.
Bom, foi um convite de última hora e acabou por ser mudar um pouco os meus planos, mas estou muito feliz de poder estar numa prova deste nível e com muita ilusão de poder fazer um bom resultado.
Quais são os objetivos? É nos sprints? É mesmo esse que vai ser o objetivo? Ou fugas?
Bom, a minha melhor arma é sempre o sprint, portanto vamos tentar nas três etapas que esperemos que chegue ao sprint tentar fazer um bom resultado.
Estás justamente de frente a estas equipas do World Tour. O que é que lhe inspira?
Bom, já é mais ou menos aquilo que temos durante todo o ano. Aqui claro que temos muito mais nível de todas as equipas, mas esperamos uma concorrência muito forte e esperemos estar à altura para isso.
Em relação ao início da temporada, como é que tem sido para si? Houve uma vitória em Palma e depois também houve ciclismo de pista. Como é que tem sido?
Bom, comecei a época bastante bem, se calhar até melhor do que aquilo que podia imaginar, tanto na estrada como na pista. Comecei muito bem também no europeu, portanto estou muito feliz e espero poder continuar com esta boa onda de resultados.
Como é que se faz para fazer os dois, Yuri? Conseguir estar de um lado do outro e sempre a vencer?
É conjugar muito bem as duas coisas, estar muito bem ciente do calendário e ter uma equipa que coopere também com a federação, e isso é importantíssimo, essa cooperação.
Continuar a vencer. Medalhas de ouro não foi só nos Jogos Olímpicos, também é nos europeus.
É o meu trabalho, não é? Tentar vencer o maior número de corridas possível. Portanto, acho que tenho conseguido.
O que é que espera desta temporada? Que é um bocadinho diferente, não há os Jogos Olímpicos, é mais sobre a estrada.
Bom, vai ser um pouco descobrir a mim mesmo de novo, porque eu vou tentar apostar mais na estrada e ver aquilo que, até onde é que posso chegar, e este é mais um dos objetivos novos que eu tenho este ano, e depois temos que avaliar aquilo que eu fui capaz de fazer e depois lá está, tirar as conclusões disso mesmo. Portanto, acho que vai ser um ano de descoberta.
E talvez dar o salto depois para o World Tour?
Isso vai depender muito daquilo que eu consegui fazer, dos meus resultados, não é? Porque o que determina esse tipo de coisas, essas oportunidades vêm com os resultados, portanto, acho que é incerto, é incerto.
Somente em relação ao seu físico? Vi que caiu na última prova, como é que está?
Vai ser o dia para eu saber, não é? Eu tive que reduzir um pouco o meu volume de treino nas últimas duas semanas por causa da queda, tive a recuperar e hoje vou ter uma pequena noção de como é que o meu corpo se encontra, portanto, ainda não tenho exatamente a noção de como é que estou.
De recordar que na carreira, para além do título olímpico no ciclismo de pista, Yuri Leitão, de 26 anos, triunfou na geral da Volta à Grécia, entre outras conquistas. A prova de ciclismo Paris-Nice termina no sul da França, no domingo 16 de março, dia em que vamos conhecer quem poderá suceder ao norte-americano Matteo Jorgensen, que também está presente e corre também para conquistar a prova pela segunda vez. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
Eu não quero parar hasta conseguir lo que quiero. Mírame volar, de tu mano llegaré muy lejos.
Rádio França Internacional.
E por aqui termina a nossa emissão. Pode acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até mais logo.
Bissau 94 FM.